Ok, estamos em 1 Reis 14. 1 Reis 14, nós já vimos esta parte. Eu só quero, antes de nós passarmos para uma outra parte agora em 2 Crônicas, nós temos uma parte da história de Jeroboão que não está em Reis. Agora nós estamos, né, todo mundo sabe que nós estamos seguindo uma história que tem relatos, relatos paralelos em Reis e Crônicas. E além dos dois relatos paralelos, nós também temos duas histórias paralelas, que são as histórias do reino de Israel, das 10 tribos, e do reino de Judá. Então nós temos dois reinos, né, o reino dividido, que é relatado em dois lugares diferentes. E se a gente não... Eu vou tentar ver se eu acho um diagrama para a gente conseguir entender melhor. Mas faz um pouco de confusão, porque o relato bíblico, eles não tinham assim... São 800, 900 anos antes de Cristo. Eles não tinham a data que faziam. No ano 900, não. Eles sempre faziam referência ao reinado de um rei. Então, Jeroboão reinou 22 anos. Aí, quando começava um outro rei em Judá, em tal ano do rei Jeroboão, o outro rei de Judá começava a reinar. Mas aí você começa a fazer confusão, porque depois passa para o outro rei de Judá, o ponto de referência não era sempre o mesmo. Então a gente tende a confundir um pouco, e nós vamos tentar seguir esses dois relatos. Os relatos do livro de Reis fala dos dois reinos, mas dá uma ênfase talvez um pouco maior nos reis de Israel. E Crônicas já não dá muita ênfase aos reis de Israel. Crônicas é mais os reis de Judá. Então, existem algumas histórias, algumas partes da história tem nos dois livros, outros só tem um, outros só tem no outro. Por exemplo, a história que nós vamos chegar aqui algumas semanas, né, no capítulo 17 de Reis, que começa a falar sobre Elias. Isso aí não tem nada sobre Elias em Crônicas, só tem em Reis. E assim por diante. Então, por isso nós temos os dois relatos para completar um ao outro. Então, hoje nós vamos para Crônicas daqui a pouquinho, mas antes de sair de 1 Reis 14, eu só queria que vocês vissem claramente essa maneira que Deus teve de avisar Jeroboão do pecado que ele estava. Nós podemos considerar aqui quatro estágios no aviso e no juízo divino. Quatro estágios nesse caso aqui, né? Deus age com cada pessoa de acordo com sua sabedoria, não tem uma fórmula fechada, mas tem um princípio de que antes de enviar juízo, Deus adverte. Antes de enviar juízo, Deus adverte. A grande questão é: será que nós estamos percebendo? Porque a gente pode falar: ah, eu acho que Deus não vai nos julgar porque eu não vi nenhum aviso de Deus ainda. Pode ser que Deus tenha avisado e a gente não está prestando atenção. Eu acho que foi David Wilkerson, né, depois da 2001, das Duas Torres, ele pregou uma mensagem e falou assim: Deus está falando, alguém está ouvindo? Né, sobre o que aconteceu nas Duas Torres, né? E isso foi um negócio que chamou a atenção de muita gente. Mas alguns ouvem, outros não ouvem. E tem um outro problema: alguns ouvem, mas esquecem logo. Isso aí é uma coisa que saiu até em jornais e revistas seculares, que depois das Duas Torres, o índice de frequência nas igrejas subiu absurdamente lá nos Estados Unidos, né? Assim, foi um negócio que naquela época, naquele ano, nos primeiros meses, agora não me lembro quanto tempo, acho que tipo um ano depois, eles fizeram estatísticas, um ano depois, estava quase tudo do jeito que estava antes, né? Então as pessoas perdem muito rapidamente, esquecem muito rapidamente. Agora, tem um outro problema que muita gente alertou, na época, assim, muita gente observou, é que a igreja não usou aquilo da forma certa. Então, Deus estava falando, o mundo às vezes não sabe ouvir, mas a igreja teria que ter traduzido e transmitido a palavra de Deus, e poucas pessoas fizeram isso, né? Então, vamos ver aqui, já falamos sobre isso, mas eu queria deixar isso bem claro. No capítulo 13, 1 Reis 13, que nós estudamos já, foi uma advertência de Deus a Jeroboão. Então, mostrei que Deus agiu com sinais sobrenaturais, mas ele não julgou Jeroboão, ele só advertiu, ele deu chances. Então, ele mandou o profeta, que falou que o altar um dia seria usado até para queimar os ossos dos sacerdotes, que Deus ia fazer uma coisa muito séria, mas que para provar, para dar um sinal daquilo que estava falando, naquele dia mesmo o altar ia se fender ao meio, e realmente aconteceu. Além disso, teve o braço do próprio rei que quis prender, talvez até matar o profeta, o braço ficou paralisado, sobrenaturalmente. Depois o profeta orou e o braço foi curado, e depois o profeta que deu esse recado não obedeceu à ordem de Deus e foi morto por um leão. Então teve muitos sinais sobrenaturais envolvendo aquela história, todas na verdade com um objetivo, de trazer uma advertência séria para Jeroboão e para as pessoas, todas as pessoas de lá, né, do povo de Israel. Então essa foi uma advertência, ainda não foi juízo, só advertência. Agora, depois Deus começa a, né, a pessoa não ouve, Deus começa a fazer algo um pouquinho mais sério. Então qual foi a próxima coisa que aconteceu? Vimos aqui no capítulo 14, morreu o filho Abias, o filho de Jeroboão, o único, segundo o profeta, o outro profeta Aías, o único na casa de Jeroboão que tinha alguma coisa de Deus nele. Nós não sabemos o que é, não sabemos nem a idade, ele era muito garoto, já era um adolescente, não sabemos a idade dele, mas Deus tinha visto algo de bom nele. Até falamos que nem sempre a morte é um castigo. No caso desse moço, a morte foi um prêmio. Ele foi isentado de todas as coisas ruins que iriam acontecer. Deus o levou embora. A morte foi uma bênção da casa de Jeroboão. O único que foi sepultado com honra foi esse moço, né? Então, o segundo estágio da advertência de Deus foi um juízo preliminar. Um juízo, mas não uma coisa completa. Uma primeira etapa do juízo de Deus. Então, primeiro, advertência. Segundo, um juízo inicial, um juízo preliminar, um juízo simbólico. Tipo, eu estou falando sério. Estou falando sério. Vai acontecer. Então, você não acredita? Então, já vou fazer algo mais sério para você levar em consideração. Jeroboão não levou em consideração. Terceiro estágio foi predito, nós não vimos o acontecimento ainda, nós vamos chegar lá depois, mas o terceiro estágio predito pelo profeta nesse capítulo 14, no 14, versículo 10, que Deus iria julgar toda a casa de Jeroboão. Então, o segundo estágio foi só um filho, mas o terceiro estágio foi que toda a casa de Jeroboão, Deus falou assim: eu não vou deixar nenhuma descendência, todos os, né, quando Deus julgava, ele sempre julgava os homens, porque a descendência era através dos homens, mas muitas vezes mulheres e crianças morriam juntos, mas muitas vezes o juízo de Deus caía especificamente sobre os homens, porque ele fala no versículo 10, eu vou exterminar de Jeroboão todo homem, escravo ou livre. Então a casa dele seria apagada. Ele falou assim: eu vou varrer como se lança fora o esterco, vou tirar isso aqui porque é horrível, eu não quero ninguém para continuar com essa linhagem maldita de Jeroboão. Então, esse foi o terceiro estágio, já juízo chegando sobre toda a casa de Jeroboão. E o quarto estágio, mais terrível, era sobre toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel. Capítulo 14, versículo 15. E o Senhor ferirá a Israel, para que seja como a cana que se agita nas águas. Arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porque fizeram seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. 1 Reis 14, 15, versículo 16. E abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então Jeroboão pecou, Deus julgou a descendência dele, mas ele fez todo Israel pecar, Deus vai julgar todo Israel. Então nós temos essas etapas na advertência e depois no juízo de Deus. Primeiro ele adverte, depois ele faz um juízo simbólico, preliminar, depois ele julga a família, que foi a causa, depois ele vai julgar toda a nação. Então, uma coisa que eu já falei várias vezes aqui nessas aulas, uma coisa assim, que eu acho que a gente precisa ficar atento, como eu falei, Deus está avisando, e será que a gente não está ouvindo? Porque o juízo de Deus, ninguém pode duvidar que virá. Toda a Bíblia atesta que quando os povos fazem coisas, não só o povo escolhido de Deus, você nota na Bíblia, Deus fala sobre outras nações. Deus julga o pecado, não é só, ele começa com o povo dele. O juízo vai começar na casa de Deus. Então Deus vai julgar a sua igreja, ele tem feito muitas coisas já, mas ele vai fazer coisas mais sérias, porque ele vai aumentando a dose, ele vai aumentando o grau, ele adverte, ninguém presta atenção, ninguém muda, ele aumenta o grau. Mas eu tenho falado outra coisa que é importante lembrar: em qualquer momento desse processo, cabe arrependimento. Deus está falando sobre coisas nesse capítulo aqui, no capítulo 14, o filho ia morrer. A mulher de Jeroboão foi no profeta, o profeta falou, quando você chegar, a mãe foi, porque o pai não tinha coragem, não queria mostrar quem era, ele mandou a mulher disfarçada, e a gente não pensa muito, a mãe, logicamente, estava muito interessada também, porque era o filho dela, mas ela saiu de casa com o filho doente, mas vivo. Ela voltou para casa, o filho já estava morto. Ela não viu o filho vivo mais. Então foi uma coisa muito séria. Então isso aí não tinha mais recurso. O profeta falou assim, quando os seus pés... ela foi para outra cidade, próxima, mas outra cidade. Quando seus pés entrarem na cidade, seu filho vai morrer. E realmente aconteceu, né? Versículo 17. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e veio a Tirza, chegando ela ao limiar da porta, o menino morreu. Então, isso não tinha mais jeito, era um juízo decretado por Deus, um primeiro sinal de que ele estava falando sério. Mas tinha esses outros dois pontos, o juízo sobre a família de Jeroboão e o juízo sobre toda a nação. Às vezes nós lemos isso aqui e pensamos, bom, isso aí, o que Jeroboão podia fazer depois dessa palavra? O que vocês acham? O que Jeroboão podia ter feito? Não adianta mais nada, Deus já falou que vai fazer tudo isso, né? No versículo 14, né, fala, o Senhor levantará para si um rei sobre Israel que destruirá a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Isso vai acontecer. Então, quem não tem um coração de arrependimento, fala, o que eu posso fazer? Ou você não acredita, ou você fala, bom, não adianta eu fazer nada. Em qualquer momento, a Bíblia prova isso em vários lugares. em qualquer momento cabe arrependimento. Irmãos, que Deus grave essa palavra dentro de nós, porque arrependimento cabe nas nossas vidas em muitas áreas. Deus pode estar esperando, Deus é longânimo, como diz o Novo Testamento, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, Deus aguarda, Deus espera, Deus tem uma paciência incrível, mas vai chegar o momento do juízo. Não duvide, não duvidemos que Deus vai julgar, e Ele vai julgar coisas nas nossas vidas. É muito cômodo a gente pegar essas passagens e transferir para os outros. É muito cômodo a gente falar, é mesmo, Deus vai julgar essas pessoas sem moral, os homossexuais, as pessoas que estão pecando contra Deus, os corruptos, os ladrões, Deus vai julgar. É muito cômodo a gente fazer isso, transferir o juízo de Deus, até na igreja. Não, na igreja tem umas pessoas, tem pastores que fazem isso e aquilo, Deus vai julgar. E nós? Por que nós não nos incluímos? Tem áreas da nossa vida que Deus está falando faz tempo. Então, a gente precisa, né? Isso aqui é um exemplo muito claro, né? Deus dá um aviso sem trazer juízo. Depois Ele dá um juízo que é um aviso mais sério. Depois Ele fala, olha, vai acontecer isso. Mas em qualquer momento você pode falar assim, meu Deus, eu quero voltar aos teus caminhos, eu não quero ter um fim dessa forma, eu não quero estar longe do Senhor. Porque muitas dessas coisas são coisas que são consideradas normais na igreja hoje, o pecado de Jeroboão. Então, esse é o mais ou menos a sequência que é importante a gente ver nessa história de Jeroboão. Mas aqui em Reis, mais ou menos termina a história aqui, ó. Versículo 14, 17, né? A mulher chegou em Tirza e o menino morreu. Versículo 18, sepultaram-no, todo Israel pranteou conforme a palavra do Senhor, por intermédio de seu servo, profeta Aías. Então, o filho foi sepultado e todo Israel pranteou, conforme Aías tinha predito. Aí, versículo 19, o restante dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi de 22 anos e dormiu com seus pais. Então aqui em Reis, aqui terminou a história de Jeroboão. Mas tem uma outra história, que não está aqui, que está em Crônicas, que é, na verdade, nessa sequência que eu falei, ele entraria no número 3. Então nós temos aqui, ó, 1, Deus mandou o profeta, 2, o filho morreu. Mas antes de Jeroboão, desse terceiro passo aqui, que é Deus destruir toda a linhagem de Jeroboão, antes tem uma outra coisa que aconteceu, que também faz parte dessas advertências já com juízo, e juízo envolvendo um grande número de pessoas. Irmãos, os pecados, a gente costuma dizer com razão, que Deus não faz muita diferença entre pecados. Pecado é pecado. Não tem pecadinho, né? Tem o que eles... Não sei se... Acho que aqui não fala isso, né? Mas em inglês eles usam assim, uma mentira branca, né? Usa essa expressão? Acho que não, né? Quando em inglês eles falam assim, uma mentira branca, assim, é uma mentira que não fere ninguém, que não é uma coisa, assim, é uma coisa que Deus... Então, Deus não olha dessa forma, né? Não tem pecados brancos, pretos, não tem pecado, pecadinho, pecadão, né? Não tem, assim, num certo sentido, não tem uma diferença entre o grau, Deus considera tudo pecado. Mas em outros sentidos, a gente pode dizer que tem diferença, sim. Tem algumas diferenças que Deus considera mais sério, que geralmente não é de acordo com o nosso critério. Deus tem uma maneira, uma escala de valores diferente da nossa. E uma dessas coisas mais sérias que a gente percebe aqui na história de Jeroboão, versículo 16, que eu falei que fala, acho que 20, 21 ou 22 vezes nas Escrituras, repete essa frase aqui, aparece pela primeira vez. 1 Reis 14, 16. Abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez Israel pecar. Então tem uma diferença nos valores de Deus de pecados que fazem outras pessoas pecarem junto com você. Isso não significa que Deus não considera digno de juízo severo pecados pessoais seus que não afetam mais ninguém. Porque, na verdade, no fundo, todo pecado contamina pessoas da sua família, pessoas que estão próximas a você. Todo pecado, ele tem, assim como a vida de Deus, ela transmite vida aos outros, não é isso? Você tem um testemunho, às vezes as pessoas nem sabem quem você é. Se você tem a vida de Jesus, de alguma maneira as pessoas vão sentir algo diferente. A mesma coisa acontece no sentido inverso com o pecado. Muita gente não sabe o que passa, né? As pessoas não sabem o que passa na sua mente, na sua vida particular, naquilo que você faz sozinho. Muita gente não sabe de certas desonestidades e assim por diante. Tem muitas coisas que são encobertas, e a Bíblia fala, um dia todas as coisas escondidas vão ser abertas, mas mesmo antes de serem abertas, elas afetam. Então o pecado afeta sim, mas líderes, pessoas que levam a família, né? Ló, que levou a família para Sodoma, decisões nossas que influenciam outras pessoas são consideradas por Deus muito mais sérias. Jeroboão pecou e ele fez todo Israel pecar junto com ele. Então, isso foi considerado algo de muito sério diante de Deus, e é citado 21 ou 22 vezes nas Escrituras essa frase: Jeroboão pecou e fez todo Israel pecar junto com ele. Olha só o efeito que isso vai trazer nessa história que vamos ver agora em 2 Crônicas 13. Então, só para vocês entenderem, como eu falei, tem a linhagem, tem a história de Israel, das 10 tribos de Israel, Jeroboão. Por enquanto, nós nem falamos sobre Roboão, correto? Nós nem falamos sobre Roboão. Depois que nós terminarmos Jeroboão, vou voltar para Roboão e nós vamos estudar a vida de Roboão também. Mas agora, essa história, porque Jeroboão reinou 22 anos, Roboão reinou 18 anos, me parece. Então, Jeroboão ainda era rei quando o filho de Roboão, uma coisa, tem hora que faz uma confusão, porque para ajudar mais ainda, tem reis de Israel que tem o mesmo nome de reis de Judá. Aí você começa falando, aqui, olha só, Jeroboão tinha um filho que morreu. Como é que chamava esse filho? Abias. Agora, Roboão tem um filho que chega ao trono. Como é que ele chama? Abias. O mesmo nome. Eu não sei se eles ficavam com inveja. Ah, você chamou seu filho Abias, vou chamar o meu também. Eu não sei o que acontecia, mas depois vai ter um Jotão e Jeorão. E, assim, ele começa a fazer uma confusão com nomes. Mas, então, aqui nós já estamos falando nessa história sobre o filho de Roboão. Mas depois que nós terminarmos o Jeroboão, a gente vai voltar a falar sobre o Roboão. Então, são duas histórias paralelas, a gente tem que indo e voltando e não perdendo o contexto. Mas agora nós vamos falar sobre o filho de Roboão, chama Abias, no capítulo 13, versículo 1. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe. Na verdade, aqui acontece isso várias vezes nas Escrituras. Às vezes eles chamam, falam que é mãe, mas na verdade é avó. Aqui é avó, porque na verdade a mãe... Não, aqui está certo, desculpe. é o filho de Abias, Asa, que vai falar que o nome da mãe dele é essa mesma mulher aqui. Aqui é a mãe mesmo. O nome de sua mãe era Micaía, filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Então, agora eu quero que vocês, antes de falar sobre essa guerra, só rapidamente, eu quero, quero falar sobre uma das grandes características do reino dividido. É tudo um povo só, 12 tribos, descendentes de Abraão, povo de Deus, mas ficaram agora num reino dividido. E o que acontece nesse reino dividido? Guerra. 3 ou 4 vezes fala de Jeroboão que ele estava lutando contra Judá durante todos os anos. Depois, em outros reis, vai continuar guerra, 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 guerra. Quando você lê sobre guerra entre Israel, que a gente até tem, não, mas Israel, eles não eram fiéis a Deus, eles se afastaram de Deus, então eles não são povo de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia mandou, nós temos livros como Oseias na Bíblia, livros proféticos que eram 100 anos depois de Jeroboão, e Deus ainda está falando com eles: vocês são meu povo, vocês são meu povo. Deus não considerava o povo de Israel como não sendo povo dele. Ele não considerava. Eles tinham esquecido de Deus, estavam servindo outros deuses. Só que no meio sempre tinha gente de Deus. Lembra a famosa frase que Deus falou para Elias? Elias falou assim: ah, tá só eu, sozinho, ninguém mais é fiel ao Senhor. Deus falou assim: o quê? Tem 7.000 pessoas nessas 10 tribos que nunca dobraram o joelho para Baal. Então Deus sempre tem o remanescente, Deus sempre tem gente fiel. Você nunca pode rotular igrejas como sendo todas de Deus ou todas não de Deus. Tem igrejas evangélicas que a gente quase considera como seitas, porque são muito fechadas, pregam umas coisas muito esquisitas, mas no meio ali tem gente de Deus. A gente podia dar exemplos antigos, mais modernos, sempre tem isso. E o grande exemplo é a Igreja Católica, que os evangélicos sempre consideram como a grande meretriz, todo mundo que está ali é idólatra, aquelas coisas todas. E a gente tem a tendência de rotular. Deus não faz isso, Ele manda profetas para Israel. Anos e anos Ele continua mandando, porque é o povo dEle. Então, quando a gente lê sobre guerras entre Israel e Judá, nós estamos falando sobre uma das coisas mais trágicas, mais vergonhosas, mais terríveis, que poderiam manchar a história do povo de Deus. Guerra entre irmãos. E Deus falou isso. Nós estamos já em Crônicas. Lá no início, logo que separou Jeroboão e Roboão, naquela história lá que Jeroboão e o povo de Israel falou assim: ah, Roboão, promete que você vai ser mais bonzinho do que seu pai. Lembra aquela história? Promete que você vai ser mais bonzinho, a gente fica junto com você. E Roboão escutou os conselhos dos mais idosos, dos mais jovens, e resolveu endurecer e impor a autoridade dele. E aí as 10 tribos falam assim: então nós não vamos ficar com você. E logo em seguida Roboão quis ir à guerra. Versículo, está aqui em Crônicas, está no capítulo 11, versículo 1. Vindo Roboão, ele vem embora, depois daquela situação que as tribos se dividiram. Aí ele veio para Jerusalém, convocou da casa de Judá e Benjamim, as duas tribos dele, 180 mil escolhidos, destros na guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão. Então, primeira coisa, gente, as guerras no meio do povo de Deus são sempre por causa de controle, domínio. Aqui ele falou assim: para restituírem o reino a Roboão. É interessante porque essa expressão reino nos faz lembrar do reino de Deus. Davi foi o rei, segundo o coração de Deus, então nós temos toda aquela ideia assim do reino de Deus. usando homens, mas o reino de Deus, mas quando a gente vê a história desse reino dividido, é tudo reino humano. E eles não falam assim para trazer o povo de volta para Deus. Eles falam assim, tem que trazer o reino de volta para Roboão. E Jeroboão inventou a outra religião para quê? Para manter o controle sobre o povo, para o povo não voltar para Roboão. Então a grande questão nas guerras, no meio do povo de Deus é, quem vai controlar? Quem vai segurar o povo? Quem vai manter o controle? É isso que sempre está por trás de guerras. Mas olha o que Deus fala para Roboão. Versículo 2, 11 e 2. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus. Dize a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, todo Israel, em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra quem? Os vossos irmãos. Não é esse povo idólatra, esse povo que me abandonou, esse povo que apostatou, não, são seus irmãos. Então só quis chamar atenção para isso, porque depois, né, nessa hora, Roboão ouviu e não foi à guerra, não foi à guerra, mas depois, várias vezes fala que Jeroboão guerreou contra Judá todos os dias dele, durante todo o reino tinha guerras. Ele lutou outras vezes contra Roboão, que não está registrado aqui, mas agora no capítulo 13 vai ter uma guerra contra o filho de Roboão chamado Abias. Então está aqui. Então aqui não fica claro quem começou, né? Igual briga de criança, né? Quem bateu primeiro? Você nunca consegue descobrir, né? Porque sempre é o outro. Mas eu não sei quem que iniciou a briga aqui, mas Abias ordenou a peleja, só fala no final do versículo 2, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de homens valentes, 400 mil homens escolhidos. Alguém disse, e pode ser verdade, porque Roboão, nesse versículo que acabamos de ler no capítulo 11, Roboão tinha conseguido ajuntar um exército de 180 mil, logo que dividiu o reino. Só que agora Abias conseguiu ajuntar 400 mil. E não deve ter sido porque nesses poucos anos, 18 anos, não deu para multiplicar tanto assim. Por que será? Não podemos provar, mas é bem possível que seja. Por que será que agora Judá tem bem mais gente do que no capítulo 11? Alguma ideia? Não, não outros povos. O que aconteceu? Né? Isso aí, acho que não falei muito isso aqui ainda, então estou só perguntando para ver se alguém lembra o que está escrito na Bíblia. Mas Crônicas, Reis não fala muito sobre isso. Mas Crônicas mostra, durante todo o tempo, durante toda a história desses dois reinos, ele mostra que as pessoas, nem sempre, não todas as pessoas faziam isso, mas muita gente, nas 10 tribos, as pessoas que queriam ser fiéis a Deus, o que eles faziam? Eles vinham para Judá, quer ver? Capítulo 11, versículo 13, fala assim, também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel, isso é nas 10 tribos, que havia em todo Israel, se ajuntaram a ele, a Roboão, em Judá, de todos os seus termos. Os levitas até deixaram seus arrebaldes, sua possessão, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Versículo 16, além desses, olha o versículo 16, além desses, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no coração buscar ao Senhor Deus de Israel, também vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus e seus pais, assim fortaleceram o reino de Judá. Então, isso aconteceu no início, aconteceu outras vezes, porque Jeroboão começou essa outra religião. Ele expulsou os sacerdotes, Porque os sacerdotes e levitas, eles não tinham um território. Lembra disso? Quando Deus repartiu as tribos, ele não deu um território para Levi. Ele falou, vocês vão morar em todas as cidades, porque Deus queria que eles estivessem ajudando e ensinando a palavra, que eles ficassem misturados. Então os levitas, eles tinham propriedades, mas não tinham uma tribo. Então eles estavam espalhados em todas as 12 tribos. Só que como Jeroboão não aceitou mais levitas e sacerdotes, o que eles fizeram? Eles saíram, deixaram, aqui fala que eles, versículo 14, até deixaram as suas terras, deixaram suas propriedades, levaram prejuízo, porque provavelmente eles não iam ter outra terra, largaram as propriedades e outras pessoas também foram deixando. Então a gente percebe que vai ter uma progressão, cada vez mais Judá vai ser mais forte e Israel vai ser mais fraco, porque as pessoas estão deixando Israel, estão indo para Judá, é o remanescente. E aí, quem gosta de pensar nessas coisas, porque essas 10 tribos de Israel que ficaram com Jeroboão e depois com outros reis e foi mudando várias vezes as dinastias, mas sempre no mesmo caminho errado, finalmente eles foram levados para o cativeiro na Síria, 100 anos antes da tribo de Judá. A tribo de Judá, nós sabemos que eles voltaram do cativeiro, mas as 10 tribos do norte, nós nunca ouvimos falar que eles voltaram. Alguns podem ter voltado, mas a Bíblia não registra que as 10 tribos voltaram do cativeiro. Tanto é que na história são chamadas as 10 tribos perdidas de Israel. E tem uma porção de teorias muito estranhas, né? Os ingleses falavam que eles eram das 10 tribos, os mormons falam que eles são das 10 tribos, tem uma porção de, sabe, sempre quando tem um mistério, as pessoas inventam uma porção de ideias super estranhas para explicar e para falar, né? Eu sou de alguém dessas 10 tribos, mas na verdade perdeu-se, ninguém mais sabe aonde estão esses judeus. Mas aí a gente fala assim, mas Deus deixou seu povo? Deus abandonou essas 10 tribos? Não, porque o remanescente, as pessoas que eram fiéis a Deus, estavam sempre migrando. Isso vai falar várias vezes em Crônicas, até depois que as 10 tribos foram para o cativeiro, no tempo de Ezequias, no tempo de Josias, ainda fala dos restantes que ficaram na terra, que começaram a servir a Deus. Então Deus sempre tem remanescentes, Deus sempre tem um povo. Outra vez como falando, não rotule, não fale por atacado, todas as pessoas daquela igreja, olha, como eu falei, até de igrejas que a gente fala assim, não, os adventistas ensinam que a salvação é guardando o sábado, o adventista não pode ser salvo. Gente, é incrível como tem pessoas no meio lá que nem estão ligando para essas doutrinas e amam Jesus. Então você não pode rotular. Deus tem gente em todas as partes. Deus tem gente que não faz parte de igreja nenhuma. Deus tem gente em todas as partes que fazem parte dessas 10 tribos perdidas, que ninguém sabe onde estão. Deus sabe onde encontrar. Então, voltando aqui, Abias conseguiu ajuntar 400 mil homens, provavelmente porque tinha bem mais gente que tinha se ajuntado a Judá nesse tempo. Só que, enquanto Abias ajuntou 400 mil, o que Jeroboão estava fazendo? Ajuntando 800 mil. Mesmo assim, a proporção de Judá está melhorando, porque Judá são duas, na verdade, duas tribos. Duas contra 10 era para Jeroboão ter 5 vezes mais, né? Ele só tem só o dobro, né? Só o dobro, mas é muita gente mais. 800 mil homens escolhidos, todos homens valentes. Olha, nosso tempo não vai dar para falar sobre toda essa história, mas eu quero falar pelo menos duas coisas sobre esta guerra. Depois, na próxima aula, a gente lê com mais cuidado Abias. É uma outra coisa interessante, porque no livro de Reis não fala nada que Abias fez, Nada, não, só fala assim, ele reinou 3 anos, ele não era bom. Lembra que o registro bíblico vai descrever, vai dar uma descrição, vai dar uma nota para todos os reis. E Abias não foi considerado um bom rei. Ele governou apenas 3 anos e ele seguiu o caminho de Roboão, que não foi bom também. Só que ele faz uma coisa aqui que é bem interessante, que ele faz um discurso nesse capítulo, que não vai dar tempo de ler hoje, mas ele faz um discurso aqui tentando fazer com que Israel não continue na guerra. Ele termina falando, olha no versículo 12, no final do versículo 12, ele fala: ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Então ele não chama eles de infiéis, ele fala assim: vocês são filhos de Deus, filhos de Israel, vocês pertencem ao Senhor Deus, não lutem. E ele faz todo o discurso para provar que Deus está do lado de Judá, até na folha, né, na folha que vocês têm aí, na letra, no número 3, né, B3, ele faz um contraste, Abias faz um contraste entre os dois reinos, para dizer que Deus está do lado deles. E Deus realmente deu vitória para Judá. No fim, Deus deu vitória para Judá. Foi uma situação, enquanto Abias está fazendo um grande discurso e falando: olha, vocês que estão errados, vocês que foram atrás de bezerros de ouro, mas nós temos a descendência de Davi, nós temos o sacerdócio, nós estamos servindo a Deus. Vai olhar na história, eles não estavam sendo tão fiéis assim. E isso é típico das guerras no meio do povo de Deus, que cada um quer falar: não, Deus está comigo, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. E nem sempre é do jeito. Ele contou a história do jeito dele. A história que ele conta nesse capítulo 13, depois nós vamos conferir os itens, ele contou a história de Roboão um pouquinho diferente. Não contou bem do jeito que Deus conta na palavra. Então, ele estava querendo mostrar que Deus estava do lado dele, não do lado dos outros. E aí a grande pergunta, irmãos: de que lado Deus está? De que lado Deus está? Ele tinha muita razão. Eles tinham a descendência de Davi. Eles tinham o templo. Eles tinham o sacerdócio. Eu estou propondo... É um pensamento meu, eu não posso afirmar que isso é correto, mas é um pensamento meu. Que eu fico pensando nessa história do reino dividido. O que que isso representa na igreja? Quem é Judá na igreja hoje? Quem é Judá? Eu quero ser de Judá. Judá foi infiel a muitas, eu não conferi essa contagem, mas eu vi assim, acho que são 19 ou 20, acho que são 20 reis de Judá. Eu agora não estou com os números certos, mas é alguma coisa, 20 reis de Judá nesse período do reino dividido, até o cativeiro, 20 reis, só 8, me parece, foram bons. Então é menos da metade. Então Judá também, né? Mas Israel não teve um. As 10 tribos não tiveram um rei que servisse ao Senhor. Então, Judá tem muito mais direito, tem muito mais, está muito mais correto do que Israel. Mas quem é na história? Duas grandes divisões na história da igreja são os católicos e os protestantes. Claro, os protestantes são Judá, não tem nem que perguntar, né, quem está errado são os católicos, né? São essas brigas, né? Ah, mas porque nós, né? Um fala assim: não, nós temos a sequência desde apóstolo Pedro, que foi o primeiro papa, né? Nós temos a linhagem, né? Os outros falam assim: não, mas nós estamos certos com a Bíblia, vocês se afastaram da Bíblia. Então tem as brigas. E faz bastante tempo, né, que eu fico pensando, mas Os dois estão errados. Como que fica isso? Não, na Bíblia também, Judá estava errado, Israel também. Mas a minha conclusão, a minha sugestão para a gente tentar entender essa história é a seguinte: Judá, que tem Jerusalém, lembra? Jerusalém tem aquele significado, ser o ponto de união, de ser a base certa que Deus quer, que tem a linhagem de Davi. Judá realmente tem a sequência dos tratamentos de Deus, a história de Deus. Judá não representa nem os católicos e nem os protestantes. Judá representa a linhagem de Deus, que Deus não tem uma igreja institucional, uma igreja organizada que possa dizer: nós somos a igreja verdadeira desde o início. Deus não tem uma igreja. Deus tem um povo. Durante toda a história, Deus sempre, lembra? Deus sempre teve um povo fiel. Uma hora estava aqui, outra hora estava ali. Às vezes um povo começa numa base certa, mas já começa a se afastar e entra no pecado de Jeroboão do mesmo jeito. Então, Judá, que também se afastou de Deus em grande parte da sua história, mas Judá representa o povo verdadeiro de Deus, que está mais próximo daquilo que Deus sempre quis, embora eles também tivessem se afastado. Mas seria a igreja não institucional, seria a igreja que não está com uma estrutura formada, humana, forte, humana, mas seria aquela igreja mais escondida, mais difícil de enxergar, né? A gente tem alguns exemplos bem famosos, como no tempo dos anabatistas. Mesma época que os reformadores estavam formando a igreja luterana, a igreja reformada, a igreja que depois se tornou a igreja presbiteriana, na mesma época estavam formando essas grandes estruturas protestantes, mas tinha um povo que não fazia parte nada disso. Então, eu estou sugerindo que Israel, as 10 tribos de Israel, essa religião paralela, essa religião, a estrutura em si, não o povo, porque mesmo lá Deus sempre tinha um povo, mas a estrutura de Jeroboão, o pecado de Jeroboão, que todos os reis seguiram, é a estrutura humana, a estrutura institucional que tenta segurar as pessoas e impedir as pessoas de ir para Jerusalém, porque se o povo for para Jerusalém, eles vão ficar fora do meu controle, eu não vou conseguir controlar as pessoas que vão para Jerusalém. Então, e sempre houve guerra, houve perseguição. Tem guerra entre uma igreja institucional e outra, mas sempre tem guerra entre a igreja institucional e a igreja não institucional. A igreja não institucional fez muita coisa errada também, atacou as pessoas que não fazem parte de uma estrutura formada, muitas vezes atacam a igreja institucional de uma maneira totalmente carnal. Então nós temos essa situação de guerra, e na situação de guerra não tem vencedor, tem morte, tem tristeza, mas a verdadeira união, ela só vem por Deus, nem dentro da igreja institucional e nem fora, nós não conseguimos trazer a unidade da igreja, porque isso é algo que realmente tem que voltar para Deus. Quando o reino de Deus, mesmo, não estou falando só sobre o futuro, quando o reino de Deus aqui na terra está sendo praticado, quando Deus governa seu povo, tem unidade. Mas quando nós estamos procurando nosso próprio interesse, nós temos guerras. Eu vou só terminar, porque nosso tempo já acabou, mas eu vou terminar lendo aqui em Gálatas, eu quero ler dois textos do Novo Testamento sobre guerra no meio do povo de Deus. Gálatas 5, versículo 13, diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, versículo 15, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. É isso que acontece na guerra interna. Irmãos, a igreja foi chamada, nós falamos muito sobre isso no tempo do estudo sobre Davi. A igreja, Davi foi um homem de guerra. Ele fez guerras que precisavam ser feitas. A igreja tem muitos inimigos. E o Novo Testamento nos fala quem são nossos inimigos. Não são pessoas, lembra disso? Não, ninguém, nenhuma pessoa humana é seu inimigo. Você acredita nisso? Não tem. Ah, mas tem alguém que me persegue. Mas ele não é seu inimigo. Pode ser quem for, pode ser um vizinho, um chefe, alguém na escola, alguém no trabalho, pode ser quem for. Pode ser as pessoas que perseguem a igreja. As pessoas, a Bíblia nos ensina, as pessoas não são nossos inimigos. Nossos inimigos são o mundo, a carne, o pecado, as forças espirituais. Nós temos grandes inimigos. E nós fomos chamados para fazer guerra. Nossa vida até a volta de Jesus não é uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de passividade. Nós temos que estar em guerra. Mas não uns contra os outros. A igreja não é chamada para guerrear uns contra os outros. Mas a história da igreja, infelizmente, irmãos, a história da igreja é uma história de guerras internas. E vocês sabem, nós estamos vivendo isso até os dias de hoje. Nós temos isso, todas as igrejas. Nós temos isso na nossa história aqui. Mas todas as igrejas têm histórias de guerras. Praticamente, quando alguém falou isso, era uma coisa muito evidente, mas sabe assim, parece que quando você acorda, fala assim, é mesmo. Eu lembro que alguém uma vez falou assim, olha, se você estudar as denominações protestantes, grandes e pequenas, você vai descobrir que a origem de praticamente todas as igrejas foi uma briga, uma divisão. Como é que surgiu tal igreja? Ah, uma brigou contra a outra e fundou essa aí. Gente, como que Deus vai nos abençoar? Agora eu falo assim, eu só queria assim, deixar esse pensamento, mas nós vamos voltar nisso na próxima aula, mas Abias, ele fala muita coisa certa no discurso dele. Vocês estão com bezerros de ouro? Vocês abandonaram Deus? Nós que estamos certos. Mas estude Abias, assim, não tem muitos fatos sobre Abias, né? Mas olha o que fala sobre Abias. Abias não era nenhum santo, não. Deus está do lado de quem? E quem ganhou? Tudo bem, Jeroboão foi traiçoeiro enquanto Abias estava fazendo esse belo discurso. Jeroboão estava montando uma emboscada, porque Abias estava com 400 mil homens no exército dele, e ele estava assim, de frente para o que ele pensava que eram 800 mil soldados de Israel. Mas enquanto ele está fazendo todo esse discurso, Jeroboão pegou, não sei se foi metade, mas ele pegou um grande contingente desses 800 mil e pôs atrás de Abias. Então quando Abias terminou, assim, filhos de Israel, não façam isso. Quando ele terminou de falar, ele estava sendo atacado pela frente e por trás. Uma emboscada. Uns estão falando, estão tentando vencer a guerra com palavras, e outros estão vencendo a guerra com estratégia traiçoeira. Estão traindo mesmo, estão fazendo um jogo sujo. E a Bíblia fala que Judá clamou a Deus, tocaram as trombetas, pediu a Deus socorro e Deus veio e socorreu e eles ganharam. Mas não tem vencedor na guerra, irmãos, não tem vencedor. 500 mil homens desses 800 mil de Israel, 500 mil morreram. Quem pode celebrar com isso? Nós não estamos falando sobre inimigos de Deus. Nós estamos falando sobre o povo de Deus. Em vez de atacar os verdadeiros inimigos, nós estamos comendo e devorando uns aos outros. E por quê? Porque nós queremos controle. porque nós queremos o reino para nós. Mais uma passagem, eu termino. Tiago 4. Esse aqui é bem claro, isso aqui não precisa de interpretação nenhuma. Tiago 4. De onde, versículo 1, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? De onde vem? Ah, porque nós somos, tem uma ideia muito protestante, né, muito evangélica, de que nós somos os guardiães da verdade. Nós temos que lutar em favor da verdade. Em outras épocas, hoje, os cristãos não costumam matar uns aos outros. Não é muito comum isso. Mas antigamente eles faziam isso. Vocês devem saber que todos os nossos grandes heróis da reforma matavam, julgavam e matavam os hereges. E às vezes os hereges estavam mais próximos da verdade do que eles. Matavam judeus, Lutero matou judeus. Então, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto? Das paixões que nos vossos membros guerreiam? Ele está falando assim, tudo é carnal. Todas as guerras que parecem ser santas, na verdade nada mais são do que guerras carnais. Cobiçais, mas nada tendes. Matais, olha aqui, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Aí ele continua. Irmãos, essa é a história. As guerras entre cristãos, entre irmãos, dentro de igrejas, não tem vencedores. Só tem um jeito, eu vou explicar. Só tem um jeito de vencer quando tem uma traição e uma divisão dentro da igreja. Só tem um jeito de vencer. Sabe qual é? Perdão. Perdão, ceder. Igual Abraão fez com Ló. Ah, eu quero o melhor. Abraão falou assim, olha aí, o que, que você quer? Ah, eu quero essa parte melhor aí. Tá, pode ficar. É o único jeito de vencer. Quem venceu, Abraão ou Ló? Abraão. Ele perdeu, naquele momento ele perdeu. Ele perdeu tudo que tinha de melhor. Deus falou assim, eu vou te levar para uma terra. Aí ele traz o sobrinho vai e pega tudo que tem de melhor lá. Mas quem realmente ganhou? Abraão. Então todas as guerras, nós só ganhamos quando cedemos, perdoamos e deixamos para o Senhor resolver o que Ele quer. Qualquer tipo de ganho aparente em guerra, eu segurei a doutrina, eu segurei as pessoas, eu segurei as propriedades da igreja. Não, isso é tudo prejuízo para a causa de Deus. Tudo prejuízo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que cada vez mais o Senhor possa abrir os nossos olhos, coisas pequenas e coisas grandes, às vezes até em causas que nós disputamos até com pessoas do mundo. Às vezes nós achamos que estamos ganhando ou estamos tentando ganhar e na verdade estamos perdendo. Senhor, ajuda-nos a ganhar como o Senhor ganha. Ajuda-nos a entender a natureza do teu reino e como que o teu reino virá e como nós podemos combater os verdadeiros inimigos e não lutar contra, ó Deus, as pessoas que também fazem parte do teu reino. Nós pedimos e clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aviso importante, domingo que vem não tem aula. Eu vou estar num evento, eu até trouxe aqui alguns folders, se alguém quiser pegar comigo, né? Tem um encontro que vai ter em Sorocaba, sábado e domingo que vem. Creio que vai ser muito bom quem puder participar. Não sei se eles vão transmitir ao vivo, às vezes eles transmitem, mas Então, por esse motivo, não teremos aula domingo que vem, só no outro. Então, Deus abençoe a todos com a graça e paz durante essa semana.